O herpes é uma doença que não tem cura, provocado por um vírus que se torna extremamente contagioso. A doença se caracteriza por vesículas, que são pequenas bolinhas, que podem evoluir para úlceras. É contagiosa, merece cuidado e atenção, pode atingir qualquer faixa etária. Herpes é o nosso assunto de hoje e para esse bate-papo está aqui com a gente no estúdio para conversar também com você, Nilce Querino. Ela que é professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, é médica infectologista e é também do Instituto de Infectologia da Bahia, lá em Lauro de Freitas. Nilce, bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite e também aos espectadores, né, e ouvintes. E é muito interessante um tema, porque é um tema atual, é um tema que causa muitos transtornos, inclusive na vida de casais. E é realmente interessante porque é uma coisa cotidiana e frequente.
E tem muita gente, apesar de ser cotidiana e frequente, muitas pessoas que não sabem, não conhecem ou têm muitas dúvidas relacionadas ao herpes. Então eu queria que você falasse um pouquinho, conceituasse o que é o herpes, como ela se manifesta e os tipos.
Na verdade, Patrícia e ouvintes, o herpes tem uma família muito grande. Quando nós estamos falando, e hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre o herpes simples e talvez o herpes zoster, que é aquele que causa a catapora, que são coisas muito importantes. Mas a família é uma família muito grande, inclusive engloba doenças como a doença do beijo, a famosa doença do beijo, que ocorre muito frequentemente depois do carnaval, é um vírus da família herpes também, o Epstein-Barr vírus. Tem o citomegalovírus, que causa muitos problemas em pacientes transplantados renais. Nós temos o sarcoma de Kaposi, que ataca pacientes que têm AIDS. Então, é uma família muito grande, a família que nós chamamos herpivirida aí, certo? Mas hoje nós vamos nos focar no herpes simples, que é o herpes tipo 1, tipo 2, e o varicela zoster também, se vocês quiserem saber, que é conhecido como cobreiro, né? Que também é uma doença muito frequente no nosso meio.
Então, tá aí. Colocado para você, ouvinte da Excelso, que pode fazer a sua ligação 3328-7666. Você também que nos ouve através do portal Saúde no Ar, www.portal.com.br, ou ainda está também acompanhando essa entrevista através do nosso aplicativo Rádio Saúde no Ar, que você baixa gratuitamente no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, e pode ouvir também a nossa programação. Vamos lá então ao José, que está em Águas Claras, primeira pergunta do programa de hoje. Tem também a Jocilene lá da Barra. Olá. Oi, José. Quem está na linha, Ivan? Vamos conversar com os nossos ouvintes? Estamos
Bom
aguardando.
Dia.
Bom dia.
Sua Eu pergunta. Sou Gislene.
Gislene.
Olha, o programa Saúde no Ar, ela envolve vários temas. E o primeiro que falou foi sobre o suicídio. A pessoa que suicida, novamente, ela não quer se suicidar. Agora tem uma coisa no cérebro tão pequenininho, que em questão de coisa, uma amiga minha se jogou no centenário, da graça para o centenário, a delegada, era pedagoga, se formou em direito e estava triste. Agora, eu já passei tanta agonia, mas eu estou aqui forte. Agora eu lhe digo, como foi que Maria da Penha chegou a Luiz Inácio Lula da Silva e eu quero chegar a Dilma Rousseff. Eu venho sofrendo desde que casei e quando meu sogro faleceu, em 2007, problema de herança, sem mulher. Então, é muito importante a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica. Não precisa tomar grandes remédios fortes, não.
Okay.
Eu sou uma pessoa alegre e visito idosos e sou útil à sociedade.
Que
a
bom.
Sociedade mata as pessoas, a religião mata as pessoas, a política mata as pessoas e em geral. E assim não se faz.
Obrigada, Gislene. Bom dia pelo seu desabafo. Ela que ouviu o Mente Sã de hoje, que teve esse tema, porque, como falamos, foi um dado de uma pesquisa nacional do aumento do número de suicídios. E esse foi o tema da nossa reportagem, mas eu quero lembrar que o bate-papo hoje aqui no Conversando com o Especialista é sobre herpes. E será que essa é a pergunta do José, lá de Águas Claras? Oi, José. Está na linha? Não? 3328-7666. Nilce, falamos dos tipos. E esse herpes, qual é o herpes mais comum? É esse labial?
É, o herpes labial, que normalmente nós chamamos herpes simples, tipo 1, tá? É um herpes que é muito frequente. Inclusive, quanto menos desenvolvido o país ou a região, mais cedo entramos em contato com esse vírus. E ele se dissemina pelo contato da mucosa, né? Então as pessoas se contaminam pelo beijo, pelo contato realmente com a mucosa onde está acestado o vírus.
Então, ou seja, confirmado, o herpes labial pode ser sim transmitido pelo beijo.
Sim, claro, claro.
E qual a outra forma de contágio?
Olha, veja bem...
Usar copos, garfos, talheres...
Não, isso não é caracterizado como forma de contágio. Se acredita, e estudos mostram que o vírus morre muito rapidamente quando ele não está. Você sabe que o vírus é uma estrutura que depende muito de célula. No momento em que ele está num objeto inerte, ele não tem onde parasitar, onde sobreviver. Ele depende de uma célula para sobreviver. Então, normalmente, esses vírus, eles não conseguem, pelo menos o da herpes, sobreviver muito tempo nesses objetos. Então, não é considerado como uma causa importante de transmissão.
Então, quem tem o herpes labial também vai ter o genital? É o mesmo vírus?
Olha, veja bem, isso é muito interessante. Há muito tempo atrás, onde não havia a prática do sexo oral, não era uma coisa muito difundida, hoje na nossa sociedade é extremamente comum, havia uma distinção muito clara. O herpes labial era o herpes simples tipo 1 e o herpes genital é o herpes simples tipo 2. Hoje, justamente com essa mudança, o uso do sexo oral como uma coisa natural, muitas pessoas que têm um herpes labial fazendo sexo oral termina passando para outra pessoa, que vai adquirir na genitália, então vai ter esse herpes tipo 1, que antigamente era só o labial, ele vai ter o genital também. E o inverso, o herpes tipo 2, na genitália, pode sim se acestar na boca e passar a apresentar as lesões labiais. Então, herpes tipo 1 e 2 podem estar tanto no lábio quanto na região genital.
Ok, o Antônio, do bairro da Liberdade, tem uma pergunta a fazer. Antônio, olá.
Alô, bom dia.
Alô,
bom dia.
Eu não quero me identificar, né?
Sim.
Estou falando aqui da Liberdade. Aí, veja bem, eu já adquiri essa doença, né? Essa AF. Eu gostaria de saber se há algum medicamento que possa usar. Porque demora de aparecer, mais ou menos 3, 4, 5 meses, né? Às vezes aparece uma bolinha. E ali, às vezes, termina coçando. Mas não termina coçando porque eu já passei por um dermatologista e ele mandou usar um creme, tá, né? Agora só teve um médico que ele passou um comprimido para que eu pudesse tomar. Mas só que eu perdi a receita que ele passou, tá entendendo? E eu gostaria de saber se tem esse medicamento para amenizar ou resolve alguma coisa.
Bom, muito boa pergunta. Como é o nome do outro?
É um anônimo.
Um anônimo. Viu, anônimo, isso é interessante porque é muito frequente. E, infelizmente, como foi colocado muito bem pela Patrícia, é um vírus que não tem cura. Você pode controlar a sua doença. E como você já tem algum tempo, você mesmo pode controlar a sua doença, porque certamente você sabe quando ele vai aparecer. Então, é nesse momento, no início dos sintomas, que pode ser caracterizado, Patrícia, apenas por uma coceira no local. Uma sensação de esquentamento no local. Muitas pessoas, por exemplo, mulheres, sabem que durante a menstruação vem a crise. Então é nesse momento, antes das vesículas aparecerem, antes das bolinhas aparecerem, que você deve agir. De preferência, você deve ter já um comprimido de um antiviral, existem vários, o aciclovir, o valaciclovir, o fanciclovir. Eu sempre recomendo aos meus pacientes andarem com isso na carteira. Porque na hora que sentir os sintomas, você toma logo o primeiro comprimido e você consegue abortar a infecção. Você pode usar também pomadas? Pode. Pomadas boas, e eu já alerto para isso, para não ficar comprando essas pomadas que são chamadas de medicamentos similares, que não tem um controle correto, né, da Anvisa. Então você não sabe realmente a procedência desse medicamento. Você pode associar o comprimido e a passar a pomada várias vezes, massagear no local. Eu só chamo a atenção que quando é o herpes genital, normalmente não há muita vantagem nisso, até porque você está no trabalho, você não tem condições de estar ali 4, 5 vezes ao dia, né, indo ao banheiro para fazer a colocação dessa pomada. Realmente, a aquisição da medicação depende de uma prescrição médica, né? É um medicamento, é um antiviral.
Então, claro, tudo tem que ser acompanhado pelo especialista, a forma correta como você vai ministrar essa medicação. Falamos do remédio similar, mas no caso do genérico, vamos saber aqui da Nilce se seria assim, né? Da doutora Nilce, se seria indicado. A Marta tem uma pergunta, ela está no bairro de São Caetano. Oi, Marta.
Oi, Márcia, bom dia.
Bom dia.
Parabéns pelo programa, como sempre, de grande utilidade pública.
Uhum.
E algumas dúvidas já foram tiradas, inclusive, enquanto eu aguardava. Mas eu gostaria também de saber se essa recorrência do aparecimento das bolhas, enfim, esse tecido da área da genitália sempre doente, se isso não vai trazer um câncer no futuro. Enfim, complicações que isso possa trazer.
Okay.
Porque todas as vezes que menstruo, realmente as bolhas aparecem. E a pomada que eu sempre uso é a Ciclovir. Gostaria de saber se eu estou fazendo o correto. Obrigada pela atenção.
Muito obrigada a você pela sua participação aqui no nosso programa. Uma pergunta muito bem colocada, que esclarece muitas pessoas. Ou seja, quais são as complicações que o herpes pode trazer?
Olha, na verdade, o herpes é uma doença que traz uma complicação mais psicológica do que qualquer outra coisa. Porque realmente as pessoas terminam entrando num ciclo. Ela deprime porque tem herpes, aí tem herpes e deprime porque o herpes chegou. Então vira um ciclo. Aquilo vai atrapalhar a sua vida sexual, sem falar que dói e incomoda. Então, mais uma vez, repetindo, eu acho que é possível, no caso dela, que sabe que vai ter essa manifestação na menstruação, então quando chegar próximo desse período da menstruação, ela introduzir, eu recomendo nesse caso, comprimido. Por quê? Porque ela tem um herpes genital. A mucosa, para passar pomada é complicado, você não vai conseguir massagear o local, até porque você não vai saber exatamente em que local vai aparecer essa lesão. Então, se ela antes, já profilaticamente, preventivamente, está na hora de menstruar, eu vou menstruar, eu começo a tomar o aciclovir oral ou o valaciclovir, eu vou ter uma grande chance de evitar de ter a crise.
Agora ela pergunta, pode evoluir essa sucessão de lesões naquela região, pode gerar um câncer, gente?
Olha, na verdade, como eu falei, é um vírus que traz esse transtorno psicológico de dor, mas ele não está associado ao herpes simples a câncer. É preciso estar atento à possibilidade de ter outras infecções, nós chamamos de co-infecções. Então precisa ir ao ginecologista, avaliar, porque outros vírus como o HPV, que hoje nós temos a vacina, esse sim é um vírus intimamente associado ao câncer do colo de útero, o herpes não.
Ok, agora mesmo quando não há manifestação das bolhas, das lesões, das úlceras, mesmo assim é possível transmitir o vírus?
Sim, existem estudos mostrando que é possível sim a transmissão, mesmo na ausência da manifestação clínica. Nós sabemos também que quem usa a medicação, por exemplo, profilaticamente por meses, todos os dias, essa transmissão, ela cai bastante. Mas se sabe muito bem que, principalmente, aqueles pacientes que estão no começo, ou seja, tiveram infecção há pouco tempo, eles têm mais frequentemente eliminação do vírus sem apresentar as lesões, sem apresentar as vesículas.
É possível que a pessoa tenha herpes e o diagnóstico seja errado, ou seja, ele pode ser confundido com outra doença? Ele aparece só no lábio, na genitália ou em outra parte do corpo?
Olha, realmente isso é uma doença. Principalmente o diagnóstico é clínico. Então, o especialista, ele olhando a lesão, ele fecha o diagnóstico, é claro, associado à história clínica do paciente. Ele tem aquela história clínica de repetição, do tipo de lesões que terminam fazendo uma confluência no local. E é muito interessante o que você falou, se é só na genitália. Eu tenho vários pacientes que depois de anos a lesão começou a aparecer nas costas, no braço, no pé. Então, na verdade, apesar de mais comum ser no lábio e na genitália, há uma certa frequência de recorrência em locais longe desses sítios que eu acabei de comentar.
Então, não tem cura o herpes, mas pode ser controlado poderia ter sido evitado. Então, controle e prevenção.
É. Na verdade, assim, a prevenção do labial é muito difícil, até porque tem essa questão de transmissibilidade sem estar com a lesão, tá? Mas o herpes genital, você pode usar os preventivos, preservativos, então aí você diminui a chance de transmissão. Desde que, lógico, a pessoa que tem esse herpes tenha na região peniana ou vulvar, né? Uhum. Porque se for fora dessa região, evidentemente o preservativo, a nossa camisinha não vai resolver. E também ninguém vai botar camisinha na língua, né? Aí fica complicado.
3328-7666, o nosso assunto aqui é herpes. O objetivo é esclarecer, sem preconceito. O ouvinte que não quer se identificar, não tem problema nenhum, pode aparecer aqui e figurar como anônimo no nosso programa. O importante é que você tire e esclareça a sua dúvida. Como eu disse no início do programa, nós estamos com uma pessoa que é especialista no assunto, uma médica infectologista. Ela é que é do Núcleo de Infectologia da Bahia, que fica lá em Lauro de Freitas. É a professora Nilce Querino, professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, está aqui para te ajudar a esclarecer suas dúvidas. É o Saúde Mar te colocando em contato com uma profissional que pode esclarecer aquela dúvida que até então você não teve como tirar. Nosso assunto é herpes. Quem mais, digamos, o público-alvo tem mais predisposição? Fatores genéticos, idade, região onde a pessoa vive, tudo isso pode influenciar?
Olha, na verdade, não existe estudos mostrando que há um fator genético preponderante. Uhum. A doença, ela é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, e o contato é que faz com que você tenha. Talvez a questão genética venha ajudar a se a pessoa vai ter mais manifestações ou menos. É importante também lembrar que em alguns desses pacientes que têm alterações da sua imunidade, e dependendo do tipo de alteração da sua imunidade, ele vai ter uma forma mais grave. Um exemplo disso são os pacientes HIV positivos que não estão sendo tratados, que estão com a sua imunidade muito baixa.
Tem a pergunta de uma anônima lá no bairro de Nazaré. Vamos ouvir. Alô? Estamos te ouvindo?
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de estar tirando uma dúvida. Eu tenho uma filha de 16 anos, ela é moça e apareceu tipo uma ferida, né, nas partes laterais. E eu fiquei preocupada porque está como se fosse uma íngua, está bem inchadinho o local e eu aconselhei ela a passar uma neomicina. Mas a melhora foi muito pouca, tem mais ou menos uns 3 dias que ocorreu e que ainda está no local. Eu queria saber se pode ser identificado como herpes, porque ela não tem uma vida sexual ainda.
Olha, veja bem, existem outras doenças que tem que ser feito realmente o diagnóstico diferencial, mas como nós colocamos, é preciso que o especialista veja, porque é uma lesão macroscópica. Nós temos que olhar, ver se realmente tem uma úlcera característica ou não. O aparecimento de íngua, nós chamamos a prima infecção, na infecção inicial, na primeira vez em que tem a infecção, realmente isso pode acontecer, que é aumento dos gânglios na região afetada. Mas nós temos que ter em conta que outras infecções, tipo estafilococos, que causam foliculites, podem ser confundidas se não é visto pelo profissional. Eu aconselho realmente a levar a um médico para que faça esse diagnóstico e desaconselho realmente o uso de pomadas que às vezes só vai mascarar o quadro, confundir na hora que o profissional for olhar essa lesão.
Nesse caso, Nilce, pode acometer também crianças, o herpes, no caso seria o pediatra. Nessa ouvinte que tem uma filha de 16 anos, quem deveria já estar acompanhando? É um infectologista, é um clínico, para onde ela deve levar?
Eu acho interessante que o infectologista realmente observe. Nós temos infectologistas pediatras e nessa idade já qualquer infectologista vê. Eu, por exemplo, que tenho uma formação, minha formação foi em São Paulo, eu aprendi a ver crianças, desde crianças recém-nascidos até idosos. Então, o infectologista que tem essa formação, ele vê qualquer idade. Eu aconselho porque muitas vezes o diagnóstico é confundido. Eu já atendi vários pacientes sendo tratados como foliculite e era herpes, e também o contrário, né, de ser a foliculite sendo tratado como herpes.
Olha aí, Joanice está lá em Gomadeira, tem uma pergunta a fazer, Joanice. Alô?
Alô, Patrícia?
Sim.
Bom dia para você, para todos da Rádio Excelsior e para a doutora aí. E parabéns pelo programa e por todos, porque aí na Rádio Excelsior, graças a Deus, só vai gente capacitada.
Obrigada.
Graças a Deus. Ô, Patrícia, eu vou fazer uma pergunta aí para a doutora.
Sim.
Eu tenho uma dúvida. Eu sei que um pouco, vou fugir um pouco do assunto, né, que eu estou vendo, mas essa, eu tenho uma dúvida. Essa doença, que tem um rapaz no São Gonçalo, um senhor, que quando eu passo, eu vejo ele com a pele toda cheia de caroço, aquela doença, coroça, passando mesmo aquelas bolhas. Que tipo de doença é essa? Que é do rosto aos pés, todo. E aquilo é contagioso, pega, ou alguma coisa. Olha, e quando eu olho assim para ele, eu tiro até as vistas, porque eu não tenho coragem de olhar.
Ok. Obrigada, tá, Joanice? Vou passar aqui para a médica infectologista e aproveitar a sua pergunta para saber. O herpes, ele pode sair da boca da genitália e ir para outras áreas do corpo de uma forma mais agressiva?
Bom, então, em relação a esse indivíduo que você viu, você me fez lembrar uma doença que é relativamente rara, que é chamada neurofibromatose, em que o indivíduo tem, na verdade, não são bolhas, mas nódulos da cabeça aos pés. É uma doença genética e não tem nada a ver com doença contagiosa. Se for essa que você está falando, realmente não tem cura e também não é uma doença infecciosa.
No caso do herpes, ele pode espalhar pelo corpo inteiro?
Então, como eu falei para você, o herpes às vezes pode se manifestar fora da região genital, fora da região labial. E pode ser uma coisa circunscrita, na perna, no dorso. Nos pacientes imunossuprimidos, mas gravemente imunossuprimidos, essa doença ela pode sim ganhar uma dimensão maior, uma difusão maior e ser um pouco mais séria, com certeza.
Carlos Prazeres tem também uma pergunta, uma dúvida. Nosso tema de hoje aqui no Saúde no Ar, 3328-7666, herpes. Oi, Carlos. Olá.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Infelizmente, eu liguei o rádio agora, mas já peguei o tema. Falei com a menina aí, vocês já falaram a respeito do contato pelo beijo. E aí, a minha pergunta para a senhora, doutora, não é uma pergunta, é pedir que a senhora possa dizer uma palavra, principalmente para a juventude, né? Agora, festa de São João, muitas festas por aí afora, né? Nos carnavais a gente vê muito isso. E os nossos artistas, mesmo sendo conhecedores, né? Que a promiscuidade, que o beijo também pode transmitir, não só a herpes, mas uma infinidade de doenças, e eles ficam incentivando, beijem muito. E o que eu só diria aí para essa juventude, para não dar ouvido a esses incentivos, né? Para sair beijando todo mundo que encontra pela frente e por aí afora, e depois vem as consequências, e aí pode ser tarde demais, não é verdade, doutora?
Ok, então é uma questão de educação, orientação. Obrigada, Carlos.
Isso aí realmente é uma questão cultural, né? Hoje a moda é beijar, e realmente algumas doenças podem ser transmitidas, mas eu, Carlos, eu devo dizer a você que a minha preocupação maior do que o beijo é realmente o sexo não seguro, é o sexo sem uso de preservativo, de proteção, porque infelizmente, Patrícia, é uma coisa que está entre os adolescentes graçando, são essas doenças sexualmente transmissíveis que acontece justamente por essa falta de controle.
E também de orientação, né? Muitas vezes é tudo muito fácil, é uma facilidade muito grande, acabou de conhecer, o ficante ficou e já acontece, não só o beijo, faz parte do relacionamento, aí que o Carlos coloca, mas essa coisa que muda muito de parceiro, sem ter uma preocupação, não só da questão do prazer, do contato, mas com a saúde sempre.
Exatamente.
Né?
Eu acho que essa questão é importante. Você, muitas vezes, você traz essa discussão de que informação, mas eu vou dizer uma coisa a você, Patrícia. Os pacientes que vêm no meu consultório, o tema é outro. Ah, eu sabia como é que passa, mas é a coisa do brasileiro. Eu achava que comigo não ia acontecer.
Isso.
Sabe aquele ditado que diz, brasileiro só fecha a porta depois de roubar?
Pois é, e tá aí então, né? Nessas festas, como lembrou o Carlos Prazeres, fica tudo mais fácil, porque também é associado à bebida, à alegria, à festa, e aí a contaminação acaba acontecendo.
Sem dúvida.
Tá, então, uma palavra de alerta. Sabe, saber ter informação não significa necessariamente estar prevenido e não ter a doença. Dois anônimos na linha, um lá do bairro de Brotas, vou saber quem é esse ouvinte, e lá da Ilha Amarela, na região do subúrbio da cidade. Olá.
Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora, tudo bem?
Bom dia.
Doutor, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Veja bem, primeiro, eu quero saber se herpes pega no pênis. E segundo, toda vez que eu me masturbo constantemente, assim umas 3-4 vezes no dia, 2 dias depois aparece um carocinho em meu pênis. Ele some, ele aparece e some, depois de uns meses ele volta. O que seria?
Ok, vamos a mais uma pergunta. Quem está na linha? Um anônimo, qual bairro? Brotas ou Ilha Amarela?
Sou eu.
Ok, está falando de Brotas?
Não, da Ilha Amarela.
Da Ilha Amarela. Então, nossa anônima lá da Ilha Amarela.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Bom dia, doutora.
Bom dia.
Olha, eu queria saber se existem outros tipos de herpes. Porque eu tive um filho que ficou doente. E eu levei eu levei no médico.
Sim.
Né? Então, ele estava muito mal, grave mesmo. Né? E quando chegou lá, a médica disse assim, saiu da porta dizendo assim, nossa, nós não vamos conseguir salvar ele porque ele já chegou muito tarde. E ele está com a cabeça cheia de herpes. E eu fiquei sem entender aquilo. Passou mais ou menos um mês e ele faleceu nesse lugar. Só que ele saiu sem diagnóstico nenhum e a gente até hoje eu fiquei sem entender aquela atitude da médica, por isso que eu gostaria de saber.
Ok.
Existem outros tipos, o que é isso aí, mais ou menos, se a senhora entendeu.
Ok, obrigada. Por que seu filho teve esse laudo, né? Chegou a óbito por conta do herpes, o que teria acontecido?
Olha, veja bem, eu não sei se o paciente também tinha lesões em pele, mas uma das complicações do herpes é a encefalite. É um quadro grave, atinge jovens, muito frequentemente do sexo masculino, e muitas vezes o paciente entra em coma realmente, e se não é diagnosticado, ou se ele chega muito tarde, mesmo com as medicações, óbito. Então é uma complicação grave, rara, mas grave, da infecção herpética. Normalmente é o herpes genital, o herpes simples tipo 2, é que tende a causar isso.
Foi levado talvez por uma atividade sexual, né, numa relação sexual, ele poderia ter contraído ou não,
pode
necessariamente.
Ter contraído ou reativado a doença, normalmente é na prima infecção, ou seja, na primeira infecção, aí onde o herpes tende a se disseminar e pode então alcançar o sistema nervoso central e dar um quadro grave de encefalite. E aí o paciente pode vir a óbito, sim.
Ou seja, a primeira vez que o herpes se manifesta, ele vem de uma forma mais forte, mais
com
agressiva.
Certeza.
Cada vez que ele vai aparecendo, as lesões elas vão ficando mais amenas.
É isso, mais amenas, os sintomas mais leves. E muitas vezes o indivíduo vai esparçando as crises.
Uhum.
E alguns pacientes, eles só têm a primeira vez a infecção e nunca mais têm também.
E no caso, que sintomas seriam esses, né? No caso desse jovem? Um jovem que perdeu a vida por um herpes, a mãe disse, chegou tarde. Por que será que chegou tarde? Quais são os sintomas que poderia ter servido de alerta? Qual seria o procedimento inicial que deveria ter tido? E em que momento ficou evidente que o herpes tomou essa proporção?
Olha, evidentemente é muito difícil nós colocarmos,
sim,
porque da maneira que ela colocou não dá muito detalhe. Entende?
Mas no
Mas,
geral.
Muitas vezes o paciente entra apenas com quadro de desorientação, convulsão.
Mas isso ele já tem a lesão na pele?
Mas não obrigatoriamente. Às vezes ele teve a lesão há uma semana atrás. Então às vezes não fica evidente, principalmente uma lesão na genitália. Se for um jovem, por
ele
exemplo,
ele
pode esconder, ou simplesmente ele não fazer associação, ou simplesmente ele simplesmente não acordar. Então, de manhã, você vai ao quarto e o paciente está dormindo e você tenta acordar, ele leva ao pronto-socorro. Então, às vezes, o quadro é grave e você fica sem realmente fechar o diagnóstico. Normalmente, nesses casos, nós fazemos, então, algumas intervenções diagnósticas, tipo fazer a punção do líquor e a partir do resultado desse líquor é que se faz a suspeita diagnóstica de uma encefalite por herpes.
Encefalite por herpes. Ou seja, os profissionais também da área de saúde, eles estão sensibilizados que um herpes, que uma lesão, que pode não ser um grave, uma coisa simples, pode evoluir para esse grau e alertar as pessoas?
É, exatamente, eu acho, sim. Mas mais uma vez eu devo dizer a você que não é uma coisa comum, tá?
Certo.
A doença em si ela é muito comum, mas essas complicações eu diria que elas são muito raras e talvez esse paciente tenha sido essa infelicidade de ter tido um herpes. Eu também diria a você, eu não sei se foi um herpes simples ou foi um herpes zóster, vírus da catapora que se reativa. Também dá um quadro de, pode dar um quadro de encefalite.
Na verdade, ele pode ter falecido de encefalite, que é uma consequência do herpes. Muito obrigada também. A Nilzete está no bairro da Ribeira, tem uma pergunta a fazer, Nilzete. Oi, Nilzete, está na linha ainda?
Estou, bom dia.
Bom dia.
Eu queria saber que quando eu tomo sol assim, para a praia, meus lábios estouram, se é herpes. E quando a gente estoura também os lábios com frio, se pode usar essa pomada Ciclovin? Bom dia, vou escutar pelo rádio.
Bom dia, é bem interessante a sua pergunta. Como e por que, que se manifesta? Então, coisas que causem uma alteração na imunidade, traumas, pode levar ao herpes. Então, uma exposição excessiva ao sol ativa herpes. Um frio intenso também pode ativar o herpes. Um sexo intenso pode ativar o herpes. É um trauma local. Então, o que ela tem que fazer para evitar ter isso? Primeiro, não se expor ao sol, né? Levar um gel. Segundo, usar. Existe hoje, como se chama isso? Batons que têm protetor solar. Para evitar que esse raio de
e
sol,
o protetor labial também.
Labial, isso, exatamente. Para evitar. E o ideal é evitar se expor a isso. A pomada, eu chamo a atenção que a pomada, uma vez surgida a vesícula, ela não tem qualquer função. É cosmético puro, você fica toda lambuzada, mas a vesícula vai continuar progredindo, evoluindo.
E qual o tempo o ciclo? Vai fechar e vai ficar
Olha,
tudo
na
bem?
Verdade, essa doença ela pode levar de uma a duas semanas, se você não tomar nenhuma medicação. Se você medir, vamos encurtar o tempo da doença para 3. Mas eu volto a chamar a atenção na prevenção. Você que tem herpes, você, a doença, você sabe quando se iniciar. Então, neste momento, para o herpes labial, eu recomendaria uma pomada de qualidade, a Ciclovir de qualidade, ou o Penvir, tanto faz, o Valaciclovir, mas de qualidade. Você pode massagear o local 3, 4, 5 vezes ao dia, na tentativa de abortar o aparelho da vesícula. Quando a vesícula aparece, a pomada perde a sua função. O ideal seria usar realmente os comprimidos. Eu diria melhor. Nos pacientes em que a pomada não consegue evitar o aparecimento da vesícula, inicia logo com um comprimido.
Para finalizar, o estresse também pode ser um desencadeador?
Claro, com certeza. O estresse, e hoje é o nosso carro-chefe, né? Trabalho estressante, estudo, a vida que nós levamos, leva com frequência ao aparecimento de herpes.
Olha, eu quero agradecer a presença da Nilce Querino, professora de microbiologia da Universidade Federal da Bahia, médica infectologista lá do Instituto de Infectologia da Bahia, em Lauro de Freitas, que uma oportunidade, vamos conhecer também um pouco esse instituto que está à disposição da comunidade da região metropolitana. Nilce, obrigada pela presença, foi um prazer recebê-la aqui.
Muito obrigada, Patrícia, fiquei surpresa porque realmente passou muito rápido. Mas estou à disposição, no momento que vocês quiserem, qualquer dúvida, estou lá no Instituto de Infectologia, em Lauro de Freitas, mas é muito próximo de Salvador. E em qualquer momento, você pode me convidar que nós estaremos aqui de volta.
E os contatos aqui, nossa equipe de produção está aqui, se você se interessou, quer saber, manda um e-mail, produção@portalsaude.com.br. Essa entrevista também vai estar lá no nosso portal, www.portalsaude.com.br.